Bom dia.
Bom dia.
Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês aqui nessa manhã de verão, linda manhã de sol, calor, mas também de muito sol, muita beleza. E a gente quer muito que você aproveite bastante esse nosso encontro, não só você que está aqui presente, mas também você que está em casa assistindo, você que está do outro lado da tela também acompanhando, que você receba a bênção de Deus sobre a sua vida também. Queridos, hoje nós vamos a um texto de Filipenses que eu já usei aqui em alguns momentos como base para sermão. E hoje, com certeza, não será uma repetição de sermões antigos, mas uma reflexão a partir de um texto que traz, evidentemente, algumas informações que já foram compartilhadas no passado e que precisam ser trazidas de novo. Então, nós vamos fazer uma reflexão a respeito de um texto que, para mim, é muito precioso, porque tem muito a ver com aquilo que eu procuro viver. É um texto que me dá muito estímulo para o dia a dia. E esse texto se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 3, do verso 12 ao verso 14. Diz assim o texto: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Só até aqui, vamos orar. Senhor bendito, louvamos o teu nome por essa reunião, por tanta gente querida, preciosa aqui presente, por estarmos com a igreja absolutamente cheia. Louvamos o teu nome por todos os amigos, amigas que estão nos acompanhando nessa transmissão ou assistindo essa gravação. Que o Senhor enche a nossa vida do seu Espírito Santo, porque Ele é o responsável por nosso entendimento, Ele é o responsável pela revelação, Ele é o responsável pela aplicação de tudo que é dito, tudo que é falado. Então te peço, Senhor Espírito Santo, que em nome de Jesus nós entendamos a sua palavra e que o mensageiro seja feliz na entrega do seu recado para o seu povo. E que o Senhor nos conduza aqui, que o Senhor distribua os teus anjos aqui em nosso lugar, nas casas onde estão assistindo esse culto, e que nossos filhinhos, nossas filhinhas também recebam a sua palavra com o coração aberto, e que os professores e as professoras estejam sendo abençoados por ti nessa entrega também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deixa eu começar fazendo a você algumas perguntas muito importantes. Eu queria que vocês respondessem com toda a sinceridade em seus corações. Como é que você deseja terminar a sua vida? É muito importante a gente pensar no final enquanto está no trajeto. Como é que você deseja terminar a sua vida? Não vou nem perguntar como é que você espera que seja o seu funeral, que é uma pergunta importante também. Mas como você deseja terminar a sua existência? Se você pudesse prever, olha, eu tenho tantos anos de vida e eu quero que no final dessa vida eu esteja dizendo algumas coisas, sentindo algumas coisas. Você gostaria de terminar a sua vida se lamentando? No final dela, cheio de lamentos. Lamento não ter feito. Lamento não ter falado. Lamento não ter tido coragem. Lamento não ter conhecido. Lamento ter feito demais. Lamento ter feito de menos. Você deseja terminar a sua vida cobrando a sua felicidade de um monte de gente? Você não me deu. Você não me fez feliz. Você acabou com a minha alegria. Você não me entregou o que você prometeu. Você deseja terminar a vida assim? Com um monte de cheque sem fundo, cobrando das pessoas. Você não me pagou, você não me pagou, você não me pagou, você não me pagou. Porque você deu a conta da sua felicidade para as outras pessoas pagarem. Você deseja terminar a sua vida magoada com Deus? Final da minha vida. Onde esteve meu Deus? O que ele fez? Nem meu Deus, porque quem tem magoado não chama de meu, né? Sentindo que sua vida foi um desperdício? É dessa forma que você quer terminar a sua vida? Ninguém levantou a mão. Amém para isso. Ou você deseja terminar a sua vida cheio de contentamento, cheia de contentamento? É a pessoa que diz assim: a vida foi boa demais. É óbvio que essa pessoa nunca terá tido uma vida plena, mas ela terá chegado ao fim da sua vida dizendo: eu estou contente, eu olho para trás e me sinto contente com a vida que eu tive. É outra energia, É outra atmosfera que essa pessoa gera ao redor dela. É outra vibração. É outra física quântica. Olhando para trás da sua trajetória, terminando a sua vida, você quer chegar lá dizendo, meu Deus, que história. Você quer terminar a sua vida sendo grata a Deus e a um monte de gente que te ajudou a ser uma pessoa sensacional. Ao invés de ser aquela pessoa que cobra de todo mundo a felicidade que não teve, você deseja terminar a sua vida com gratidão no coração. Aí você vai nomeando por fulano, por fulana, por Beltrano, Beltrana, que me ajudou dessa forma, que me ajudou daquela maneira. Você tem gratidão transbordante no seu coração por todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para você se tornar uma pessoa espetacular, uma pessoa maravilhosa, gente que te ajudou de várias formas. Você deseja terminar a sua vida com uma imensa vontade de se jogar nos braços de Deus e dizer, agora vai ser ainda melhor. Ao invés de terminar a vida magoada com Deus, magoado com Deus, você termina a vida dizendo, Senhor, está perto o dia do nosso encontro. Está perto o dia da gente se encontrar face a face. A gente só termina a vida dessas duas formas. Terminar a vida entediada é terminar a vida do lado ruim. O apóstolo Paulo terminou a sua vida dessa forma, dessa segunda forma. O apóstolo Paulo terminou a sua vida de maneira satisfatória. Ele terminou a sua vida com contentamento. Paulo gostava da vida que tinha. O texto que eu e você lemos de Filipenses é um texto escrito pelo apóstolo Paulo. E Paulo é um homem que viveu bastante. E não só viveu muito, viveu uma vida muito intensa. O apóstolo Paulo teve uma biografia muito agitada, com altos e baixos. E ele diz nessa carta que ele aprendeu a viver em qualquer situação. Ele teve a experiência da fartura e da escassez. Ele teve a experiência do poder e da fraqueza, da saúde e da doença. E ele diz, eu aprendi a viver em qualquer circunstância, com uma constante, sabendo que em todas aquelas circunstâncias altas e baixas, eu podia tudo enquanto Deus me fortalecia. Nessa mesma carta ele escreve isso. Paulo não diz que nasceu pronto. Ele diz que aprendeu a viver. E é sobre isso que eu estou falando, sobre vida. É sobre isso que eu falo desde que me converti, uma vida abundante. Viver é um desafio. Viver uma vida boa é um desafio. Ter contentamento na vida é um desafio. Então, eu estou falando de algo de suma importância, que é a sua vida, a minha vida, e como a gente vai cuidar dela. E da maneira como a gente cuida da vida. A gente é que prova dos frutos disso. A gente é que colhe os frutos dessa semeadura. E Paulo termina a sua vida muito bem. Ele tinha bons motivos para viver e tinha um desejo enorme de estar com Jesus Cristo. Nesse mesmo texto, vai ser projetado aqui, nessa mesma carta, Paulo diz em Filipenses 1, de 24, de 21 a 24, olha o que ele diz. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver aqui neste mundo é incorporar, encarnar Jesus Cristo. E o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então, ele está dizendo o seguinte, tanto vivo quanto morto, eu estou com Cristo. Só que, quando morto, estarei perfeitamente com Cristo. Mas se estar aqui representa algo produtivo em Cristo, eu fico. Lógico que não é ele que decide se vai ou se fica. Mas ele está diante de uma situação em que ele poderia receber a sentença final de morte. Essa é a primeira prisão de Paulo em Roma. Ele sai dessa prisão e vive um pouco mais. Ele tem a segunda prisão da qual ele vai direto para a guilhotina, porque ele foi guilhotinado. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele gostava da vida que tinha, porque a vida que tinha era vivida em Jesus Cristo. A vida que ele tinha era uma nova vida. E a vida que Paulo tinha antes da sua conversão também era intensa. Paulo era uma celebridade no mundo judaico. Um homem muito bem sucedido no que quis fazer. Porque Paulo tinha essa característica, essa obstinação de fazer tudo com excelência, da melhor forma possível. E toda a potência, a força que ele usou contra a igreja, ele usou a favor da igreja. E de uma fama local, quase tribal, ele se transforma num ícone do mundo ocidental, um dos grandes homens, um dos grandes nomes da história do mundo. Então a gente vê que Paulo era um homem que sabia viver, que viveu bem e que olhava para o mundo presente e dizia, é bom viver aqui. E quando pensava no seu futuro com Deus, ele dizia, é muito melhor. E a gente tem que aprender com pessoas como Paulo a viver, para que a gente tenha uma vida repleta de realização, de contentamento. Porque é possível a gente viver as agruras desse mundo, é possível a gente navegar entre uma situação difícil e outra com um profundo contentamento no coração. Existe realmente esse negócio chamado felicidade nesse mundo. Existe isso. Nós, cristãos, temos uma fartura de possibilidades. Nós podemos, de fato, provar essa felicidade profunda que não tem a ver com posse. Que, às vezes, não tem nem a ver com saúde, porque eu conheço pessoas com sérios problemas de saúde, mas que são felizes. Que tem contentamento. Com essas pessoas que têm recursos financeiros que são felizes, com as pessoas que têm muito recurso financeiro que são felizes. Felicidade não tem a ver com o que eu tenho ou o que eu deixo de ter, tem a ver com um estado de espírito, com uma forma de pensar, com uma maneira de ver as coisas. Tem a ver com o que está dentro da nossa cabeça. Tem a ver com as lentes que a gente usa no nosso cérebro. Tem a ver com o que a gente coloca aqui dentro, nesse lugar cheio de neurônios. Criado por um Deus tremendo. Nós podemos viver de maneira satisfatória desde que a gente faça o que Paulo fez. Paulo chegou a esse ponto de dizer, eu gosto de estar aqui, mas prefiro estar lá. Ele termina a vida dizendo, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu fiz tudo que eu pude fazer para alcançar meu objetivo e vou ser premiado por isso, como ele falou da coroa da justiça. Paulo só chegou a esse resultado porque ele era um homem que tinha, em primeiro lugar, esperança quanto ao futuro. Em primeiro lugar, nós vemos que Paulo conseguiu cruzar o arco da vida, ele conseguiu viver com todos os motivos para ser um homem feliz, foi traído, maltratado, apedrejado, preso sem causa, sem motivo. Paulo tinha todos os motivos para terminar como aquela primeira pessoa, lamentando e cobrando de todo mundo a sua felicidade. Mas ele não termina se colocando no lugar de vítima. Ele termina a vida dizendo que ele foi um vencedor. E Paulo só chegou a esse ponto, só chegou a esse lugar, porque ele era um homem que tinha esperança quanto ao futuro. Vejam só os versos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha uma visão de futuro. E ele tinha um futuro pelo qual trabalhar. Ele tinha um futuro a construir. Ele olhava para frente e dizia, ainda há muito o que fazer. E Paulo era um homem já cheio de grandes realizações. Uma das maneiras saudáveis da gente envelhecer é a gente estar sempre se ocupando com alguma coisa e pensando em novos projetos. Pessoas que envelhecem querendo conhecer coisas novas, aprender coisas novas, conhecer pessoas novas, aceitar desafios novos, são pessoas que estão em constante desenvolvimento, estão criando situações novas, exigindo que seu cérebro trabalhe, exigindo que seu corpo esteja em movimento, exigindo que a acomodação deixe, fique de lado. Essas pessoas costumam envelhecer muito bem. E o apóstolo Paulo olha para o futuro e diz, eu tenho coisas a realizar no futuro. Eu tenho um objetivo, eu tenho um prêmio a ganhar. E ele disse que prosseguia para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha um alvo. Paulo tinha um objetivo. Ele tinha o desejo de chegar lá na frente e receber de Deus o prêmio que Deus lhe daria, que é a salvação, a vida eterna com ele. Eu estou dizendo isso porque a gente tem muitos objetivos que nos ajudam a tocar a vida em frente. Você talvez tenha um filho pequeno para criar e veja seu filho, eu quero ver meu filho na universidade. Talvez você diga, eu quero colocar a minha empresa com faturamento X lá em cima, eu quero chegar ao título tal, eu só tenho o terceiro grau e eu quero chegar ao pós-doutorado. Eu quero fazer dessa família pequena uma grande família, eu quero fazer da minha vida um exemplo de saúde. A gente tem alguns objetivos humanamente falando, que são importantes. Mas é muito frustrante quando a gente vive apenas por esses objetivos. Porque pode ser que seu grande objetivo seja honrar seu marido, o que é um objetivo nobre. Mas esse marido honrado pode te trair e te largar. E se você faz do seu marido o seu objetivo maior, você cria um ídolo que te decepciona. Se você faz do seu filho um ídolo maior, se você faz do seu filho um objetivo maior da sua vida, o seu filho vai chegar uma hora, lá pelos 13, 14 anos, e vai dizer, papai, mamãe, só quero que você me leve de A para B, B para C, de preferência, finja que não me conheça, eu vou seguir minha vida e você bota minha mesada lá no Pixel do mês. Brincando, exagerando aqui. O fato é, mas chega uma hora que os filhos querem um descolamento, que é saudável. Não é normal um homem de 20 anos ter que o seu pai do lado o tempo inteiro para fazer tudo com ele, isso não é normal. O desvínculo não aconteceu. Então chega uma hora que os filhos vão seguir a própria vida. Chega uma hora que os filhos dizem, eu quero viver minha vida, eu não quero que papai participe, não quero que mamãe participe, isso é normal. E aí onde fica a nossa vida, a nossa motivação, se o nosso desejo maior era cuidar desse filho até a nossa morte? Eu estou dizendo isso porque eu encontro muitas pessoas no mundo sem rumo, sem objetivo, sem razão para viver, porque colocaram os seus alvos principais em coisas que se esgotam. O apóstolo Paulo tinha objetivos, Paulo plantava igrejas, Paulo tinha o objetivo de formar pastores, Paulo escrevia cartas, Paulo discipulava pessoas. Ele fazia coisas desse mundo humanamente, ele tinha planos, Paulo era um homem organizado. Mas Paulo tinha um objetivo maior, que era o de ser um missionário de Deus. E ele sabia que enquanto estivesse neste mundo, vivo neste mundo, Deus daria a ele alguma coisa para fazer. Alguma coisa para alcançar. Ou seja, Deus é a pessoa neste mundo que põe em nossos colos objetivos constantes. Eu estou dizendo isso porque um dos caminhos mais fáceis para a nossa depressão é a falta de propósito. Não é a falta de felicidade. É a falta de objetivo. Uma pessoa deprimida não é uma pessoa, em primeiro lugar, triste. Tristeza faz parte. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que não vê sentido para a sua vida, não vê contribuição, não vê viabilidade. Por que eu estou vivo? Eu não sirvo para nada e para ninguém. Minha vida não tem nenhuma utilidade. É impossível, impossível que um crente enxertado na videira, um crente em Jesus Cristo realmente se sinta inútil nesse mundo. Estou certo ou estou errado? Quem lembra? Porque Jesus vai estar sempre nos dando alguma coisa para fazer. Porque há sempre alguém sofrendo perto de nós. Há sempre alguém em necessidade do nosso lado. Há sempre alguém precisando de sabedoria que a gente tem. Há sempre alguém que precisa de uma oração. Há sempre alguém que precisa de amor. Há sempre alguém que precisa de carinho. Até o fim da sua vida, até o fim da minha vida. Como não é bom, de vez em quando, um velhinho encostar a mão na gente, um velhinho conhecido, gente boa, não é um desconhecido, encostar a mão em você é estranho. Mas uma pessoa de idade bem vivida, com aquela mão bem velhinha, com aquelas marquinhas da idade, manchinhas, dizendo assim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O meu Deus é vivo. Comigo foi muito difícil, mas deu certo. Velhinho. Aí você diz, nossa, meu Deus. Eu penso o tempo todo. Eu penso em pastores mais velhos que morreram com mais de 90, e eu pergunto, e eu digo para mim, se eles venceram, eu posso vencer. Se eles cruzaram esse arco, eu posso cruzar também. E cruzaram bem. Morreram felizes. Morreram dizendo, é bom estar aqui, mas não vejo a hora de chegar lá, de ser promovido. Então, queridos, Paulo tinha uma visão de futuro muito positiva. Ele olhava para frente e dizia, eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo. Paulo está preso. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele está preso num buraco, enterrado num buraco, literalmente, porque a prisão daquela época não era como essas que a gente conhece hoje, com cela, com grade, eram buracos cavados na pedra. Minha filha Camila e meu genro Enes estiveram em Roma, visitaram a prisão de Pedro e Paulo, estiveram e mandaram fotos do lugar, imagens, são escadas e escadas e escadas que vão descendo, e lá debaixo desse buraco, sem janela e ventilação, Paulo escreveu as cartas da prisão. E uma delas eu estou olhando para vocês aqui agora. Paulo também chegou a esse final de vida tão bem assim, não só porque ele tinha uma visão positiva do futuro, mas é porque também ele sabia lidar com o passado dele. Paulo soube lidar com o passado dele. Ele diz no verso 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e depois ele continua com a parte que eu acabei de falar. Paulo está dizendo que deixa para trás de maneira consciente, proativa, o seu passado. Ele não está sofrendo de amnésia nem suprimindo o seu passado. Ele está simplesmente se despedindo desta fase da vida porque ele tinha o objetivo de seguir em frente. Ele sabia que se só andaria bem para frente se deixasse todo o peso do seu passado para trás. Ele precisava de corpo livre, ele precisava de pernas livres para seguir de maneira triunfante em direção ao seu futuro. E Paulo deixou para trás um futuro glorioso. Paulo deixou para trás um futuro de grandes milagres. Por exemplo, ele ressuscitou um homem chamado Eutico, e o texto vai ser projetado aqui de Atos 20, de 9 a 12. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Foi grave o acidente. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados. Ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Paulo não terminou. Olha, houve uma morte, houve uma ressurreição, houve um lanchinho e eu continuei até de manhã cedo. Cara, se garantia. Eu mato, mas eu trago a vida de novo. Matei de tédio. Então subiu, já li essa parte, verso 12, levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Gente, que coisa incrível. Eu não conheço ninguém perto de mim, nenhum pastor. Eu conheço grandes homens de Deus, Hernandes Dias Lopes, Russell Shedd eu conheci. Nunca vi nenhum deles ressuscitando morto. Paulo ressuscitou um sujeito. Paulo também deixou para trás um passado de curas e libertações incríveis. Atos 19, 11 e 12. Olha só o que diz o texto. Deus, vai ser projetado também. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Quem está escrevendo isso aqui é Lucas, um médico, um homem da ciência, que se dedicou a ser um missionário da equipe do apóstolo Paulo. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Que loucura! O sujeito transpirava o poder de Deus. O sujeito exalava a presença de Deus. Um homem não foi por pouca coisa, não foi por falta de motivos que acreditavam, chegaram a acreditar que ele era uma divindade. A Bíblia diz que pessoas enfermas eram curadas pelo toque de suas roupas e que pessoas que viviam endemoniadas eram libertas pelo toque dessas roupas de Paulo. Paulo também foi visto como uma divindade, como eu falei no livro de Atos, capítulo 28, versos 5 e 6, dizem: "Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar e que caísse morto de repente, mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus." O que está acontecendo aqui? Paulo está sendo levado para Roma, o seu navio passa por um naufrágio, o navio se despedaça, ele vai para dentro da água. Ele disse antes de acontecer toda a tragédia: ninguém vai morrer. Paulo profeticamente disse: vai todo mundo sobreviver. Eles caem na água e Paulo vai nadando, chega na praia molhado com muito frio. E o pessoal da ilha de Malta recebe esses náufragos com muito carinho, com muito acolhimento. E Paulo então, vocês imaginam a cena, Paulo sobrevive a um naufrágio, não era mais garoto, se enrola num cobertor quente e as pessoas: meu Deus, que loucura, graças a Deus vocês todos estão aqui. Paulo se senta e Paulo então, com muito frio, um homem cheio do Espírito Santo, vai esquentar a mão no fogo e vem uma serpente, tumf, pega a mão dele. No grego é tumf, pega a mão dele aqui. E aí a galera diz o seguinte, não está aqui no livro porque eu não quis ler por causa do tempo. As pessoas que estavam olhando disseram: não vale nada. Tentou fugir dos deuses no naufrágio, mas foi pego pela víbora agora. Vai morrer, a justiça de Deus não falha. Paulo pega aquele bicho, bota no fogo, faz assim, o bicho cai, ele esfrega, ardeu um pouquinho, e continua. E as pessoas já, vamos lá, liga o cronômetro, 5 minutos ele vai estar morto, inchado aqui. O tempo passa, Paulo pede mais um suco de maracujá, ele come mais um negocinho, as pessoas, meu Deus do céu. Aí perceberam que nada, é como se fosse uma mordida de um pernilongo, mordida de pernilongo, imagina esse pernilongo como é que é, né? Uma picada de um pernilongo. E aí as pessoas começaram a mudar o conceito. Não, ele não é um fugitivo, ele não é alguém cujos deuses estão com raiva, ele é um deus. Paulo foi picado por uma víbora e agora ele age como se nada tivesse acontecido, porque o homem estava cheio do poder de Deus. Esse é o passado de Paulo, que ele deixou para trás. Nessa mesma ilha, acontece outro evento. Paulo cura enfermos nessa ilha. O homem que quase é morto por causa de um naufrágio, depois por causa de uma picada de uma víbora venenosa, ele agora é usado para curar pessoas nessa ilha. Atos 28, de 7 a 9. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos, e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados por ele. O homem deixou um passado de curas, libertação, milagres extraordinários para trás. Paulo tinha um passado glorioso. Um homem cheio de sinais da aprovação de Deus em sua vida e em seu ministério. Um homem que não só tinha poderes miraculosos dados por Deus, mas como escrevia profundamente, como foi a carta dele aos Romanos e todas as outras epístolas. Ele foi o maior escritor do Novo Testamento. Mas Paulo também tinha um passado vergonhoso que ele resolveu deixar para trás. Por exemplo, Paulo perseguiu implacavelmente a igreja de Cristo antes de se converter. Atos 8, de 1 a 3 diz: e Saulo, que era o nome dele antes da conversão, estava ali consentindo na morte de Estevão. A perseguição e a dispersão da igreja naquela ocasião desencadeou-se e grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, olhem só o que diz esse verso, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse era o Paulo antes da conversão, o nome dele era Saulo, nome de batismo, vem de Saul, pedido a Deus no hebraico. Ele se converte e se chama Paulo, ele se rebatiza e se chama Paulo, que significa pequeno. Ele entendeu o tamanho dele diante de Deus e resolveu ser conhecido como o pequeno. E dizem que ele era de baixa estatura, pequenininho, era Paulinho. Então, é uma informação que vai mudar a sua vida, vamos colocar aqui entre os melhores comediantes do Brasil. Saulo devastava a igreja. Autorizou a morte de um pregador extraordinário, que era Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, que quando pregava, convencia, confrontava, confortava. Devastava a igreja de maneira impiedosa, levando homens e mulheres para a cadeia. Se insistissem nessa história de Jesus ressurreto, Paulo tinha autorização para prender essas pessoas. Quantos filhos e filhas Paulo não fez tristes na sua caminhada como fariseu? E o próprio Paulo reconheceu o seu passado vergonhoso quando escreve na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 9, o seguinte: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Por quê? Porque persegui a igreja de Deus. Paulo concluiu que o fato dele ser chamado de apóstolo era algo que lhe causava um certo desconforto. Porque, originalmente, ele era o destruidor da igreja. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, honrou de tal maneira que ele não se tornou somente um membro da igreja. Ele se tornou um apóstolo da igreja. E é muito legal a gente terminar a vida de Paulo com as palavras que ele usa bem no final de sua vida. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, de 6 a 8, eu estou fazendo uma passeada na vida de Paulo com vocês. Está sendo um sermão temático ao invés de um sermão expositivo para vocês verem biblicamente quem foi Paulo. Porque é sobre ele que a gente está falando. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, de 6 a 8, ele diz: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Ele está se despedindo da vida. Está próximo o tempo da minha partida. E vejam o verso 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Aqui está uma síntese de como ele se sentia. Eu não larguei a corrida pelo meio. Eu não desisti logo no início. Eu cheguei no final. Eu completei a corrida, guardei a fé. Que coisa maravilhosa. Ele não está aqui dizendo eu fiquei chateado com Deus, com raiva dele. Não, eu terminei a minha corrida em paz com ele, confiando nele. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo está aqui dizendo algumas coisas importantes no final da sua vida. E aí, é essa passagem que me levou a pensar na pergunta: como você quer terminar a sua vida? Paulo teve uma vida intensa, incrível. Lá no final ele diz: eu lutei, eu venci, eu guardei a fé e eu vou receber a coroa da justiça. Uma coisa importante aqui: Paulo não está dizendo que ele vai receber uma coroa real, porque um só, Paulo sabia, poderia usar essa coroa, que era Jesus Cristo. Mas ele fala de uma coroa. É uma coroa, é uma tiara de louros. Você já lembra daquela história do atleta, do imperador, de um general usando aquela coroa com aquelas folhinhas de louro na cabeça? Por que isso? Porque na mitologia antiga, grega e romana, havia o seguinte mito: o deus Apolo se apaixona pela ninfa Dafne. Dafne não queria saber de nada com Apolo. Ela foge para a floresta e pede ajuda ao seu pai, o deus Peneio, o deus das florestas. E o que, que o pai dela faz? Está tudo na Bíblia. O que, que o pai dela faz? Vocês estão ligados, gente? Estão falando um monte de pedra e ninguém está rindo direito. Riam por misericórdia de mim. E o deus Peneio faz o seguinte: eu vou livrar minha filha desse casamento furado com Apolo, transformando ela num loureiro. E ela então é transformada e assim Apolo é vencido. A partir daí, todos os vitoriosos recebiam uma coroa de louros. Então estamos falando aqui de pessoas que receberão uma medalha pela vitória que tiveram na campanha militar ou nos campos atléticos. Paulo está dizendo o seguinte: eu completei a corrida, eu terminei esse negócio e eu venci, eu guardei a fé. Eu estou sendo derramado como um sacrifício daqui a pouquinho, eu sei que daqui eu não saio vivo, daqui eu vou direto para a glória e eu sei que saio desta vida tendo vencido a vida. E o Senhor me dará o reconhecimento de um atleta vencedor. É assim que ele termina a vida dele. É muito melhor quando eu, pastor, tenho que fazer o funeral de uma pessoa que viveu bem em Cristo do que aquela pessoa que viveu aqui e ali ou nem Cristo viveu. Fazer funeral de uma pessoa cheia de Deus é uma coisa. Os familiares confortam você. As pessoas dizem: está tudo bem, a gente está triste, mas ela amava Jesus e agora está onde ela mais queria. E você vai lá só para cantar um, dois, três louvores e orar com eles e dar um abraço aqui e ali. Agora, quando não tem Jesus na história, misericórdia. Aonde está meu pai? Para onde foi minha filha? Isso, aquilo, outro. É pânico. É pânico. Será que está no inferno? Será que está no céu? Será que está no purgatório? Será que vai voltar para esse mundo horroroso? Que diferença. Em alguns casos, o que a família mais quer é que a pessoa vá logo. Porque eles sabem, essa pessoa ama Jesus Cristo. Esse mundo é muito ruim e está chegando a hora dele, a hora dela. A vida é uma grande viagem, queridos. E a gente precisa chegar ao final dessa vida de uma forma vitoriosa. Agora, ninguém chega lá somente apertando o botão e ficando na passividade, esperando que a vida te leve lá para cima. É uma construção diária. São escolhas que a gente faz o tempo inteiro. Toda hora a gente tem que rever a nossa trajetória. É como um piloto de avião. Ele vai levar um avião de Rio a São Paulo. Ele tem uma carta de voo, mas no meio do caminho, se tiver muita turbulência, ele vai ter que mudar um pouquinho. E se for o caso, vai ter que voltar para o Rio de Janeiro ou dar um pulo em Minas Gerais. Ele não pode insistir em chegar num lugar e no meio do caminho ficar, levar todo mundo à morte. Então, a gente planeja uma coisa para a vida, mas em alguns momentos a gente tem uma turbulência aqui e ali. E para evitar a destruição de tudo, a gente muda o plano aqui, muda o plano ali, mas o destino final é aquele, a gente, ainda que demore um pouco, a gente vai chegar lá de uma outra forma. Para a gente lidar bem com a vida, para a gente viver bem essa vida, a gente tem que viver bem com o nosso passado. Seja aquele passado do qual a gente tem orgulho, seja aquele passado do qual a gente tem vergonha. Qual o problema da gente viver preso a um passado que nos deixa orgulhosos? Qual é o problema da gente ficar preso a um passado que nos deixa felizes? O problema, o perigo é o saudosismo. O saudosismo é uma tendência exagerada de valorização do passado, de um tempo que não pode mais ser repetido. É a insistência da gente permanecer num tempo que foi bom. É a insistência de querer colocar em movimento um tempo que virou cristal. É a insistência de querer trazer para o dia de hoje alguém que nem mais vivo está. Ah, se meu pai estivesse vivo. Ah, se minha mãe estivesse viva. Eu vivi os melhores momentos da minha vida com ele e com ela. A postura de ficarmos agarrados a um passado maravilhoso. Paulo teve um passado incrível. Paulo teve coisas maravilhosas, mas ele falou, tudo bem, está feito, eu tenho mais para fazer. Eu gosto de Fórmula 1. E sou fã do Lewis Hamilton, é o meu ídolo. Ele não teve uma campanha boa esse ano, agora que passou 22, mas se Deus quiser, estou em oração, em jejum por ele, vai se dar bem. E eu não vou ganhar nada com isso. Isso aqui é duro, né? Mas eu fico pensando num piloto de Fórmula 1 que ganha de maneira brilhante uma prova de um final de semana e todo mundo celebra, estoura champanhe, alegria, mas eu penso, a corrida de semana passada está ganha, mas a próxima não. Eu tenho que ganhar a próxima. Ganha a próxima e diz, a próxima não está ganha, a próxima não está ganha, até se aposentar. Era assim que Paulo vivia. Esse aqui está ressuscitado, aquele ali está instruído, aquela ali está abençoada. Muito bom, mas o próximo eu preciso vencer. O próximo eu preciso vencer. Pessoas saudosistas só ficam estourando a champanhe do passado, olhando lá para trás, elas não conseguem prosseguir. Elas fossilizam a própria vida, elas viram fósseis da existência. E impede a gente de fazer uma coisa muito importante, que é a gente se reinventar. É a gente se recriar. É a gente entender que o eu de 50 talvez não consiga mais usar as roupas do eu de 20. É não ter vergonha de dizer o seguinte, isso funcionou por 20 anos da minha vida, mas não funciona mais. Eu nem acredito mais nessas coisas, mas estou repetindo aqui porque é com essa roupa que eu passei a ser conhecido. É com esse tipo de roupa, com esse tipo de postura que eu sou conhecido. Não estou dizendo para você mudar de água para vinho, mas estou dizendo que é importante você entender que cada fase da vida tem que ser vivida com as roupas daquela fase. E pessoas saudosistas não conseguem evoluir, não conseguem mudar, não conseguem se encher de coisas novas porque ainda estão muito cheias de coisas antigas. Essas pessoas acreditam que toda inovação é uma heresia e que tudo que é moralmente correto está lá atrás, com cheiro de naftalina. Aliás, eu detesto. Às vezes eu passo uma pessoa defumada de naftalina e falei, meu Deus, que mal-estar. Físico, emocional, mental, só me lembra coisa triste, coisa ruim, coisa velha. Se você está com naftalina na roupa, esconde esse negócio aqui quando for passar perto de mim, porque vai me fazer muito mal. Pessoas assim, saudosistas, vivem criticando e julgando as pessoas bem-sucedidas que se reinventaram. E pessoas saudosistas caem no abismo da irrelevância social. Falam e respondem perguntas que ninguém mais está fazendo. Se a gente quer chegar ao final da vida vitorioso, vitoriosa, como Paulo chegou, a gente precisa lidar bem com o nosso passado. Seja o nosso passado que nos deixa orgulhosos ou o nosso passado que nos deixa envergonhados. Qual é o problema, qual é o perigo da gente viver no passado que nos envergonha? Falei do passado que nos orgulha, o saudosismo. E agora, qual é o perigo da gente ficar no passado que nos envergonha? É a culpa. É o aprisionamento da culpa. A culpa é um mecanismo do cérebro muito importante que Deus usa de maneira poderosa para nos fazer evoluirmos como seres humanos. A culpa existe para nos mostrar que alguma coisa errada, moralmente falando, foi feita. Que algo precisa ser reparado. Quando a gente sente culpa, é um alarme que toca no nosso cérebro, é um desconforto, é um mal-estar que leva a gente a um caminho ou a outro. Olha, você fez algo errado, de acordo com o seu conceito, de acordo com o seu conceito de ética, você pisou na bola aqui. E a culpa fica machucando até que a gente diga o seguinte, eu preciso reparar esse problema. Então, a culpa é um mecanismo positivo quando é usado de maneira inteligente para a gente se tornar gente melhor. Quando eu piso na bola de alguém, quando eu piso no pé de alguém, tenho consciência daquilo e então, arrependido, eu vou, peço desculpas e mudo minha postura. Então, o papel da culpa é nos levar à correção, ao ajuste, quando nós realmente errarmos. Eu sei que existem situações que você erra aos olhos do outro e não tem nada de errado, e a pessoa fica achando que você errou simplesmente porque a coisa na cabeça dela é de um jeito e você faz de outro. Mas quando você percebe que realmente houve um erro, a culpa te ajuda. O perigo é quando a gente, mesmo tendo corrigido, pedido perdão, continuamos carregando a dor da culpa por onde a gente vai. A coisa aconteceu há 10 anos atrás e você sofre um problema aqui e o teu cérebro diz, isso tem a ver com aquele negócio que você fez errado em 2008. Isso tem a ver com a situação errada que você vive desde 2000 e tal. Isso tem a ver... Você começa a carregar aquele peso por todo ano, ao longo da vida, desnecessariamente. E você não consegue se desvencilhar da angústia. Paulo não ficou escravizado pela culpa. Paulo entendeu o conceito... Preste atenção nisso. Paulo entendeu o conceito de graça. O que é graça? Quem pode me ajudar? É um favor... imerecido, é dar um presente a quem não merece. Deus é gracioso conosco quando não nos pune pelo erro que cometemos, e Ele é gracioso quando nos presenteia quando nós não merecemos. Então, Paulo entendeu o conceito de graça, e não só entendeu, ele aceitou o poder da graça. Porque entender e aceitar são coisas diferentes. Quantas pessoas aqui sabem o que é graça, mas não aceitam o poder da graça aplicado à sua vida? Ela fala da graça, é capaz de falar da compaixão que Deus tem pelo perdido, que Deus salva quem está de fato arrependido, mas quando ela pensa nela, ela é uma pessoa carregada de culpa, porque ela não aceita a graça sobre a sua vida. Ela está sempre pagando penitências, o tempo inteiro. Ela escolhe o caminho mais difícil, ela escolhe o caminho mais doloroso, o caminho mais sofrido, porque ela está pagando penitências. Ela escolhe a infelicidade, ela escolhe o péssimo relacionamento, ela escolhe ganhar menos, ela escolhe perder sempre, porque ela está sempre pagando por um pecado que já foi perdoado. Porque ela é uma pessoa eternamente penitente. Ela não aceitou o poder da graça de Deus sobre a sua vida. Por isso é que Paulo falou, eu deixo para trás as coisas lá do passado, tanto boas quanto ruins. Porque eu não quero ser um saudosista e nem tampouco um arrasado pela culpa. Sobre o meu passado maravilhoso, eu coloco a graça e a bondade de Deus porque me fez ser o que fui. Mas sobre o meu passado vergonhoso, eu também coloco a graça de Deus e o sangue de Cristo por ter sido eu quem fui. O passado de Paulo estava cheio de Deus. E isso fazia com que ele olhasse para o futuro com muita esperança e fé em Deus. A gente precisa ter esperança para o futuro. A gente precisa olhar para frente e dizer, eu tenho planos para a minha vida. Estamos no início do ano, gente. Tem muita coisa para ser feita até o carnaval. Eu sei que a gente, depois do carnaval, tem que desejar feliz ano novo para todo mundo de novo, porque brasileiro começa depois do carnaval, mas você tem uma vida para tocar. Mesmo preso, Paulo escreveu essa carta que chegou ao seu destinatário e chegou a mim e a você. Paulo não permitiu que a sua alma ficasse presa como seu corpo estava. Tem muita gente livre fisicamente aqui, mas que está com a alma aprisionada num passado. Aprisionada em expectativas irreais do futuro. Esperando que uma pessoa venha reconhecer. Esperando sentado que alguém venha do mundo, do além, e pegue você pelas mãos e levante para fazer por você o que você precisa fazer. Você tem que participar do teu próprio resgate. Você tem que ser obreiro nessa construção. Tua mão tem que estar suja, suas unhas têm que se sujar com a graxa que está no chão da sua vida. Paulo escreveu cartas incríveis, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, tudo enquanto estava preso. Paulo não perdeu tempo. Ele falou, tá bom, se eu não posso andar, vou escrever. E vou mandar essas cartas para um monte de gente. E elas chegaram até aqui, em Niterói. E agora... pelo mundo, pela transmissão. Mas o que eu vou fazer, Fabrini? Meus filhos já estão grandes, não precisam mais de mim. Meu marido morreu, sou viúva. Não tenho ninguém, pelo amor de Deus. Você está casada com o Senhor. E Ele te comissionou para você ir pelo mundo afora e dizer para as pessoas o como ele tem sido bom para você. Foi como aquele endemoniado que foi alvo da nossa reflexão semana passada. Ele queria ir com Jesus. Jesus falou, fique aqui, em Decápolis, e diga para as pessoas da sua família o quanto Deus foi bom para você. E ele saiu dizendo para todo mundo o quanto Jesus tinha sido bom. Essa é a nossa primária missão. Eu e você, todos nós somos missionários de Deus. Nós vamos sair por esse mundo dizendo com atitudes e palavras que Deus é bom. E você vai mostrar para essa pessoa que Deus é bom através do suprimento da necessidade... Você vai mostrar para aquela pessoa que Deus é bom através do suprimento da necessidade daquela pessoa. Ela vai entender nessa linguagem que Deus é bom. A gente precisa ir em frente. E a gente não precisa ir em frente com a vida arrastando a gente com uma vontade, a gente tem que chegar ao seguinte, olha, a vida está me empurrando para lá, mas quem dá rumo à minha vida sou eu. É você dizer, eu quero que minha vida tenha rumo. E eu escolho olhar para o meu passado com a graça de Deus, que me fez fazer coisas boas. Eu não merecia ser tão abençoado, e eu abençoei. E também olho para as lares ruins da minha vida, para os momentos tristes da minha vida, com a graça de Deus, porque eu merecia juízo, ele não me deu juízo, ele me deu misericórdia, me salvou em Jesus Cristo, e agora eu estou aqui para amar, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para ser missionário. E eu duvido que Deus te deixe desempregado. Duvido. Duvido. Uma vez perguntaram ao Antônio Elias, reverendo Antônio Elias, se pastor, um pastor pode ficar sem igreja? Ele falou, sem igreja pode, mas sem trabalho nunca. Nunca. Fizeram isso com John Wesley. Tiraram ele da igreja. Pergunta se ele ficou sem trabalho. Foi um grande avivalista, mesmo sem estar ligado à igreja oficial, criou um movimento extraordinário de avivamento. Não existe essa história de crente sem função, sem propósito, sem rumo. O que existe é crente desconectado. Se estiver conectado na videira, vai sempre vir seiva e vai alimentar os ramos e você vai dar fruto. Amém. Aquele que permanece em mim dá muito fruto, é o que Jesus prometeu. Ele disse que aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele renova a gente. Se você está cansado, essa é a hora da gente orar junto. Vamos orar? Se você está disposto, essa é a hora da gente orar junto também. Vamos orar. Senhor, bendito seja o teu nome por tudo de bom que o Senhor nos deu. Louvamos o teu nome por tudo de bom que fizemos no passado com a tua graça, com a tua ajuda, com o seu poder sobre nós. E louvamos o teu nome por todo o pecado que o Senhor cobriu com o teu sangue da nossa vida. Muito obrigado porque a nossa história tem sido marcada por sua graça e a sua misericórdia. E por isso nós olhamos para o futuro com esperança. Porque sabemos que o Deus que esteve conosco lá é o Deus que estará conosco lá na frente para nos coroar, para nos dar o prêmio, para colocar em nosso peito essa medalha. Nós te pedimos, ó Deus, que enquanto estivermos vivos aqui, que ninguém se sinta sem propósito, sem objetivo, sem rumo, mas que o Senhor dê a essa pessoa a sua missão de cada dia. A sua missão de amar, a sua missão de ajudar, a sua missão de pacificar, a sua missão de fornecer o que for necessário àquela pessoa que diante dela tem alguma necessidade. Que o Senhor nos abençoe, Deus, e que nós tenhamos profundo senso de privilégio por sermos essas pessoas amadas antes da fundação do mundo pelo Deus triuno. E nós te pedimos, ó Deus, que a nossa vida reflita a sua bondade e que as pessoas vejam em nossos atos e palavras que nós somos teus. Nós somos tuas, que o Senhor é o nosso Deus e que enche a nossa vida de propósito. Que ninguém saia daqui triste, que ninguém deixe esse sermão com o coração vazio ainda, mas que nós saiamos daqui com as mangas arregaçadas, dizendo, Senhor, esse ano é meu, é seu, nós vamos vencê-lo juntos. Que o Senhor abençoe essa congregação, que esse seja um ano maravilhoso para a Igreja Plena de Caraí e que o Senhor enche a vida de cada irmão e irmã que me ouve aqui da sua graça e da sua misericórdia. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Um beijão para todos vocês. Deseja quem estiver do seu lado uma ótima semana. Pegue seus filhinhos aqui embaixo e vão com Jesus.